E aí, galera, estamos começando mais um programa Nova Educa Debate, o espaço certo para você que curte demais aí, fala sobre inovação, criatividade, novas metodologias. Você que é um educador querendo fazer diferente dentro da sua escola, este é o lugar perfeito para você ouvir diversos entrevistados e profissionais do mercado que a gente traz aqui para compartilhar coisas muito bacanas com você. Pessoal, começando o programa rapidamente, aquele negócio que a gente tem que fazer, que tem que colaborar, porque ajuda muito a gente. Aquele pedido, entra no nosso Spotify, no nosso Google Podcast, no nosso Apple Podcast ou no nosso site www.consultorianoveduca.com.br/podcasts com S no final, ou nas nossas mídias sociais, só digitar na barra de busca Consultoria Nova Educa, acha a gente lá, dá aquela curtida, dá aquele feed, ajuda pra caramba, eu preciso muito disso de vocês. Mas meu nome é Carlos Coelho, sou um entusiasta da educação, um cara que adora trazer gente aqui pra bater papo, conversar, sou um curioso com relação a novidades do mercado. E o Carlos não apresenta esse programa sozinho, junto com ele, hoje estou com a Priscila. Priscila, manda um oi pra galera aí.
E aí, galera, beleza?
E junto com a Priscila, o Rafael também hoje nos nossos comentários. Rafa!
Fala, galera, tudo bem?
E hoje a gente vai falar de um assunto que eu acho que vai ser uma grande pegada. A gente vai falar de criatividade, de aprendizagem, de mão na massa, de coisas que com certeza todo professor, toda escola está buscando, né? O que, que tem de mercado, como é que a gente pode fazer aula diferente, como é que eu posso impactar o meu aluno, trazer resultado diferente. E a gente trouxe um especialista aqui, um cara que está aí com um conteúdo bem bacana para debater e trazer um pouquinho da experiência dele. Ricardo, seja bem-vindo ao podcast Nova Educa Debate. Aqui o entrevistado se apresenta, então, por favor, o microfone é seu.
Fala, Carlos. Fala, pessoal do Nova Educa. Prazer estar aqui, estou muito feliz poder contribuir nesse bate-papo. Eu sou o Ricardo Santin, sou formado em licenciatura em física pela Unesp de Ilha Solteira, fiz mestrado e doutorado lá também na área de física experimental. Já fui professor na Unesp, fui professor na Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente sou professor de física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Botuporanga. E também sou professor de matemática no ensino fundamental, no Colégio Tendo Asas, e professor também da área de oficina de soluções. Né? É um passo maker, mão na massa, nós temos esse tempero brasileiro e chamamos de oficina de soluções. Os alunos têm a oportunidade de botar a mão na massa e fazer acontecer. E é isso, estou aí há 12 anos como professor, né, oficialmente, extraoficial um pouco mais, e ao longo da minha trajetória, venho aprendendo, aplicando no meu dia a dia e compartilhando com os professores, né? Trabalho com formação continuada de professores, dando cursos, formações, e é um prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência.
Boa! Galera, vocês já viram que tem aí uma pessoa com background legal pra caramba pra compartilhar com vocês. Então é só esperar a nossa vinhetinha e a gente já começa as perguntas.
Podcast Nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado.
Voltando para o nosso programa aqui. Ricardo, mais uma vez bem-vindo. Cara, eu acho que é legal a gente começar se colocando um pouco assim, esse histórico seu, né? Como é que você chegou? Porque você é um dos caras hoje que vem falar pra gente sobre aprendizagem mão na massa, sobre criatividade. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que na sua trajetória você chegou nesse conteúdo. O que aconteceu que fez você migrar para esse lado?
Olha, criatividade foi algo que eu venho desenvolvendo desde criança, né? Nasci numa família humilde, zona rural, e lá parte dos meus brinquedos eu que criava, né, juntando laranjas, pedaços de madeira. Então eu já vivia esse mão na massa desde a infância. E isso só foi fortalecendo na medida que meus pais foram dando oportunidades. Sempre estudei em escola pública, tive aí as minhas dificuldades, mas até que surgiu a oportunidade, né, de fazer a universidade, e onde que abriu um horizonte de possibilidades para mim. E na carreira docente, né, fui tentando construir aquilo que a gente busca como ideal enquanto professor, né? Aquele professor que domina o conteúdo, que faz a aula acontecer sem precisar de muita consulta e que joga o conteúdo de uma forma com maestria, né? Mas, ao longo da minha trajetória docente, eu comecei a perceber que isso não estava legal. Eu percebi que, quanto melhor a minha aula ficava para mim, os meus alunos cada vez tinham uma maior retenção, né? Maior índice de reprovações. Eu imaginei, olha, poderia ser diferente. Será que eu poderia fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Daí comecei a estudar, voltar nas bases pedagógicas, fazer leituras, né, lá do Piaget, Vigotes, Vallon, estudar sobre neurociência, educação, entender como o cérebro aprende, e eu comecei a me questionar. Será que a forma com que eu estava ensinando, de um jeito mais tradicional, no qual eu fui formado, estava realmente adequado para a formação dos nossos estudantes? E aí eu acabei buscando outros caminhos, né? Buscando outras estratégias, metodologias, ações, e fui testando. Algumas funcionavam, outras precisaram ser adaptadas. Isso muda também de turma para turma. E aí eu fui encontrando formas que necessitava resgatar aquela criatividade da infância, buscar formas diferentes de ensinar, que fosse engajadora, que motivassem, que fizessem sentido para os nossos estudantes. E aí eu comecei a buscar estratégias criativas, né? Desenvolver projetos mão na massa, projetos que colocasse à tona, né, esses estudantes no protagonismo das ações, da construção da aprendizagem. E aí o jogo começou a virar, né? E nós começamos a perceber que...
Ricardo, posso emendar uma aqui, que eu acho que é legal só emendar? Segue sua linha de raciocínio, que eu acho que ela tá legal pra caramba e tá encaixando bem. Mas só pra gente emendar aqui, quando a gente fala desse projeto Mão na Massa, o que, que seria esse projeto Mão na Massa? Eu acredito que deve ter vários educadores ouvindo agora o programa e falando, mas o que, que é? Se pudesse dar uma definição pra gente, eu acho que vai ajudar as pessoas a entenderem melhor.
Maravilha, Carlos. Ótima pergunta. Projetos Mão na Massa são situações de aprendizagem que nós proporcionamos para os nossos estudantes para que eles sejam capazes de ser protagonistas, que eles possam construir, criar, tudo que envolve autoria é mão na massa. Então, não se engane que falar, isso aí só funciona para o Ricardo na robótica, isso só funciona para o Ricardo na física. Quando se fala em mão na massa, nós estamos falando em autoria. Então, elaborar uma poesia, um texto, um teatro, também é mão na massa. Construir projetos, protótipos, fazer um desenvolvimento de uma ideia, levar um projeto que impacte a sociedade, participar de forma ativa com um projeto que vai para a Câmara de Vereadores, enfim. São todas ações em que os alunos tomam rédeas aí do processo de aprendizagem e façam alguma coisa impactante para ele, principalmente, e também para a sociedade.
Porra, que legal. E isso é bem interessante, né? Porque quando a gente olha a mão na massa, às vezes a gente tem uma sensação, a gente não entende qual que é essa vertical, essa metodologia, esse processo aqui. Mas vamos dar sequência aqui no programa aqui. Eu queria que você colocasse para mim o seguinte, um professor, ele olha para esse lado mão na massa, né? Ele fala, pô, legal, então eu quero que o meu aluno tenha mais liberdade, que ele possa criar, que ele possa fazer. Como é que a gente organiza para um professor ele trabalhar um projeto mão na massa? O que é o passo a passo que ele tem que fazer? Como é que é a mentalidade desse professor para ele desenvolver coisas neste formato?
Olha, Carlos, para o professor colocar isso em prática, eu costumo seguir três pilares aí, né? Planejamento, mediação e avaliação. Eu acho que esses três pilares não podem faltar em qualquer estratégia de ensino, inclusive no mão na massa. E exige muito um planejamento estratégico. Engana o professor que acha que o mão na massa é jogar um monte de coisa lá na mesa, desde que sejam materiais super tecnológicos ou materiais simples, que são ótimos para desenvolver atividades mão na massa, mas se não houver um planejamento estratégico, com intencionalidade, objetivo, infelizmente o professor não vai conseguir atingir o objetivo que ele tem com aquela aula. Então, o planejamento é o primeiro pilar, que deve estruturar toda a sua ação, né, com um projeto, com um repertório para os estudantes, com condições para que eles desenvolvam as ações, né? E a mediação, que é algo que o professor sai de cena, deixa os alunos serem protagonistas e só vai aparando as arestas. Ele vai ali mediando, corrigindo a trajetória para não perder de vista o grande objetivo da aula. E, como tudo tem uma avaliação para se ter um feedback e poder orientar as próximas ações dos professores e dar o direito ao estudante de reconhecer o que ele aprendeu com aquilo, a avaliação ela pode ser feita de várias formas, né? Desde a avaliação que pode ser formativa, ao longo de todo o processo, o professor avaliar por parâmetros toda a evolução do estudante, como também, ao final, ele pode fazer uma avaliação somativa, trazer algo por escrito, ou apresentação, enfim, usar os recursos que ele tem à disposição para fazer esse diagnóstico.
Boa, boa. Cara, é bem legal esse negócio, né? Quando o professor ele começa a dar liberdade para o aluno desenvolver, né? Para o aluno ele criar e ele se torna um mediador, né? Ele vem aparando. É legal, a sua frase foi, o professor deixa o aluno fazer, ele vai aparando, ele vai controlando ali a orientação para o aluno não sair muito da curva. Mas deixa eu chamar, Rafael, entra aí, faz uma pergunta aí, participa do programa.
Tudo bom, Ricardo? Cara, muito legal. Eu só queria entender uma coisa, o Monamassa, ele utiliza o PBL ou não?
Fala, Rafael, boa pergunta, viu? O PBL, sim, é ótimo para poder trabalhar o Monamassa. Inclusive, eu gosto de trabalhar o PBL no sentido dos projetos mesmo ali, né, que sejam estruturados a partir das demandas e pensamentos dos estudantes, daquilo que eles trazem como motivações. E gosto também de usar o design thinking também, que ele ajuda muito. Gosto de trabalhar com rotações, porque a gente traz um dinamismo para a sala de aula. Ora eles estão num ambiente, ora eles estão em outro. Algum momento eles estão fazendo pesquisa, estão pela internet, outro momento eles estão colocando a mão na massa. Então, eu gosto muito de fazer esse misto de estratégias, não ficar só numa, porque também, às vezes, fica limitado a uma certa habilidade. Então, eu gosto de variar em torno dessas outras estratégias também.
Legal. Me fala uma coisa, Ricardo, agora você me deu um ponto curioso aqui. A gente está aqui conversando com educadores. Como é que é a aula em si? Eu estou imaginando que, pela forma que você está colocando de mão na massa, ela deixa de ser uma aula expositiva. Né? Ela não vai ser uma aula que você vai ficar lá na frente falando 50 minutos. Como é que é a dinâmica? Que dicas que você daria de dinâmica para os professores utilizarem dentro da aula deles? Você falou agora de internet, de alguma coisa, mas se pudesse ser um pouco mais específico, organizado, seria legal.
Bacana, Carlos. Eu gosto de utilizar múltiplos espaços da escola. Né? Então, sempre que eu tenho a oportunidade, a gente está usando biblioteca, área externa, sala de aula, sala de computadores, né? Então, eu gosto de usar esses múltiplos espaços. Então, qual que é a minha estratégia? Eu organizo um roteiro de pesquisa para orientar o trabalho dos estudantes, né? Para aquilo que eles precisam pesquisar para encontrar as respostas daqueles problemas que eles trouxeram previamente, das motivações que eles trouxeram. Então, às vezes, a aula é até temática, seguindo um assunto que eles gostam. Por exemplo, os meus alunos do Fundamental, eles gostam muito de Naruto, por exemplo, né? Eles gostam de outros animes, então às vezes até joga um pouco desse anime no planejamento. Ele tem que produzir uma animação no Scratch, por exemplo, usando como personagem o Naruto, eles gostam muito. Então isso torna instigante, motivador. E aí eu organizo espaços múltiplos, né? Então, ora eles vão ter que estar pelo colégio, procurando informações através de entrevistas, observações. Em outros momentos, eles vão ter que ir para a sala de informática, né, fazer pesquisa, acessar a internet. Eu coloco alguns vídeos ou textos para que eles façam uma leitura, né, faço uma curadoria prévia. Agora, aqueles que se sentem, né, à vontade, eles podem expandir a pesquisa procurando também, já desenvolvendo autonomia para procurar outras fontes de pesquisa, e outros momentos vão culminar no mão na massa. Olha, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, eu pesquisei, eu entendi o conteúdo, e agora? Né? Como é que eu posso fazer isso acontecer naquela ideia prévia que eu tinha? eles vão com a mão na massa, e aí eles usam dos mais variados recursos. Desde situações em reutilização de materiais, usando papelão, tesoura, gravetos, madeira, até situações mais tecnológicas, que a gente utiliza a plaquinha Microbit também, que é uma plaquinha de programação que eles podem criar projetos utilizando os sensores dessa placa. E, inclusive, na maioria das vezes, eles combinam essas duas coisas, né? Essa tecnologia com as estruturas mais rústicas e faz um projeto mais complexo. E a gente vai girando pela espiral da aprendizagem criativa, que é um tema que eu gosto demais também, onde vão tendo oportunidades de imaginar, criar, se divertir com o processo, imaginar melhoras, e voltam a criar novamente, vão ampliando seu repertório, vão ampliando em termos do desenvolvimento das habilidades e vão ampliando também a sua ideia, tornando um projeto mais complexo e robusto, consequentemente, uma aprendizagem mais significativa também.
Boa, boa. Me fala uma coisa, agora entrando, você está trazendo muita coisa interessante, né? Muita coisa que você vem jogando. Eu acho que uma pergunta que muito educador pode falar é: ah, mas aí vai virar projeto de brincadeira, né? Ah, o cara vai montar com diversos materiais, aí você falou até tópicos tecnológicos, até sucata, de forma mais abrangente. Como é que você conecta isso no final? Porque você falou, ah, posso colocar Naruto, posso colocar não sei o quê. Como é que você conecta no final com o conteúdo? Fala, pô, o cara aprendeu isso.
Ah, legal. Por isso que é muito importante ter em mente todo o currículo e o que você tem que desenvolver. E tudo que você vai fazer para chegar a esse objetivo, então, parte desse ponto inicial. Nós temos na nossa palma da mão ali, antes de qualquer planejamento, a nossa diretriz da BNCC. Então, eu vou trago um feedback deles. Olha, nós estamos interessados em trabalhar com tal assunto. Legal. Agora, como é que eu posso converter esse assunto para um projeto no qual eu vou desenvolver habilidades que estão ali no meu banco ali, né, de habilidades do meu componente curricular? Aí sim, a gente vai desenvolver estrategicamente as ações para que cada ação seja estratégica para desenvolver habilidade, né? Então, eu vou planejar ali, eu preciso desenvolver raciocínio lógico, eu preciso desenvolver, por exemplo, álgebra, preciso desenvolver, como por exemplo, a gente fez um projeto de álgebra. Nós fizemos um projeto de álgebra, mão na massa, no qual eu precisaria ensinar equação de primeiro grau, e ao invés de eu fazer do método tradicional, ensinar o tal X da vida, isolar o X e tal, 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 nós fizemos um projeto no qual nós entendemos o conceito de equação, antes, puderam explorar esse conceito de equação, utilizando a balança, né? Então, a balança só fica equilibrada quando eu tenho a mesma proporção de massa dos dois lados. E aí, eu construí uma balança, um projeto de balança com eles, né, para que a gente pudesse colocar objetos conhecidos de um lado e objetos que não são conhecidos do outro, que é o famoso X. E aí, a quantidade de X que tem lá, a gente constrói uma equação no qual a resolução algébrica vai chegar no valor de X. E aí, isso pode ser feito tanto do ponto de vista algébrico quanto do ponto de vista mão na massa e comparar, chegando à conclusão daquilo é o mesmo resultado. Então, são ações mão na massa que sempre têm que ser planejadas e executadas de forma consciente pelo professor, com um olhar ali na BNCC ou no currículo que ele tem à mão.
Pô, que legal, cara. Eu tenho certeza que um aluno aprendendo desse jeito, aquilo marca ele muito mais do que ele lá escreve no caderno. E aí o cara escrevendo no caderno. Desse jeito, o cara, ele cria o conceito na cabeça e ele não esquece. Porque ele fez de forma prática, né? Ele teve que trabalhar. É muito legal o que você está colocando. Acho que faz muito sentido com para onde a educação tem que ir mesmo. Mas deixa eu chamar. Priscila, entra aí na conversa aí. Faz uma pergunta a você.
Oi, Ricardo. Tudo bom? Ricardo, eu queria entender como é que funciona para uma escola que gostaria de implementar esse conceito. Ela precisa de alguma formação para os professores?
Oi, Priscila. Boa pergunta, viu? Excelente pergunta. Sim, eu acredito que a gente só vai mudar os rumos da educação se nós investirmos continuamente em formação, né? Eu me vejo, assim, um aventureiro nessa área, né? Venho buscando por conta, aprendendo sozinho já há muito tempo, né, nessa virada da minha prática docente. Então, eu ralei muito sozinho. quando eu tive a oportunidade de ter formações, eu encontrei caminhos que talvez eu levaria muito tempo para encontrar sozinho ou talvez nunca encontraria. Então, é muito importante a formação, né? Existem várias maneiras de chegar a isso, desde estratégias mais simples, como, por exemplo, a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, que me ajuda muito, né? Eu sou articulador da Rede Brasileira, a gente implementa isso aqui no nosso núcleo Noroeste Paulista da Rede, fomentando e ajudando professores, né, de forma voluntária, gratuita. Mas para aqueles que querem trazer algo personalizado, específico para a escola, eu acho que vale a pena buscar uma formação específica, né, para o seu contexto. Às vezes está focado mais na tecnologia, às vezes está focado em ações que não demandariam tanto investimento, né? Varia de cada colégio, cada instituição de ensino. Eu tenho trabalhado com esse tipo de formação e existem aí várias opções de trabalhar também dessa forma.
Boa, boa, bem legal. Rafa, aproveita aí, emenda você.
Ricardo, eu imagino que, mão na massa, você não tem barreiras específicas em disciplinas, né? Mas a pergunta que eu tenho para você é: existe uma resistência da parte dos professores ou da parte da escola quando você vai trabalhar com essa metodologia?
Sim, Rafael, uma ótima pergunta. Realmente, a gente ainda encontra muitas barreiras. E, na maioria das vezes, o que a gente percebe é que essa falta de conhecimento, o potencial que isso tem, tanto para a imagem do colégio, para o desenvolvimento dos estudantes, para a estabilidade emocional do professor, porque é muito angustiante você ficar ali resistindo em levar uma coisa, os estudantes não querem. Isso, no psicológico do professor, é frustrante, né? É muito legal quando a gente leva uma ação, os alunos gostam, procuram, querem mais. Então, essa mudança exige ter noção do potencial disso. E a gente só percebe esses educadores, essas instituições só vão percebendo à medida que a gente vai mostrando que é possível. Então, quando nós vamos compartilhando em espaços como esse aqui, que vocês estão promovendo, né, do Nova Educa, debate, de mostrar para os professores que é possível, né? Eu também duvidava disso, comecei a fazer e percebi que o resultado é fantástico, né? É claro que eu ainda encontro barreiras, eu trabalho no ensino superior, isso é um pouco mais... existe uma inércia maior da mudança, mas a gente vai aos poucos, dando pílulas, né, de possibilidades, mostrando que, olha, essa ação é diferente, olha, esse projeto que você foi lá e fez. Recentemente eu fiz um projeto com os meus estudantes lá de um pêndulo simples, a gente ainda está no ensino remoto com o pessoal do ensino superior, no qual eu trabalho. Então, eu falei, olha, pega aí uma borracha, um barbante, amarra na porta e vamos calcular a gravidade aí na casa de vocês utilizando esse pêndulo. Poxa, né? Uma ação simples, mas que deu um gás na motivação dos estudantes. Então, a gente vai fazendo pílulas, a gente vai inspirando, vai mostrando tanto para os estudantes que é melhor do que antes, né? Vai mostrando para os professores e, aos poucos, a gente vai transformando essa realidade e mostrando novas estratégias para os nossos colegas.
O Ricardo, é bem legal que o seu discurso ele é bem prático, né? Você dá um discurso que mostra claramente que é alguém que vive isso, né? Que não é alguém que... Ah, eu escrevi um livro e eu só estou contando o livro. Você está contando as situações que realmente existem e que acontecem. Mas eu queria saber de você agora, Ricardo, que eu acho que é legal, até para a galera entender. Você como professor, né? Qual foi a mudança que você sentiu do momento em que você... não fazia tanto mão na massa, essa coisa mais criativa, essa coisa de mais liberdade para o aluno, com o agora que eu faço? Qual que é a grande diferença para o professor? Porque eu imagino que quem tem resistência deve ter medo. Deve ter alguma coisa que ele fala, cara, não vou. O que, que você diria para o cara? Cara, pode perder o medo, porque vai acontecer isso, isso e isso, mas na hora que acontece isso, o negócio fica fantástico.
Boa pergunta, viu, Carlos? Porque, assim, eu venho de uma formação tradicional, né? O pessoal da física é bem, assim, conservador, né? E eu fui me moldando nesse perfil ao longo da minha trajetória. E confesso que eu tive muito medo, tive muita vergonha em transformar, porque a gente poderia parar e dizer, olha, não, é por conta dos alunos, eu estou aqui dando minha aula de excelência, né, no ponto de vista tradicional, e eles que estudem. Mas não é bem assim, né? Eu acho que toda a construção, ela vem de ambas as partes, né? Então, eu também senti nessa necessidade de ceder, de buscar outras estratégias e fazer diferente. Então, assim, tive muito medo, tive muita vergonha, né? Digo, olha, o que vão achar de mim? O que os professores vão comentar? O Ricardo não quer mais dar aula, o Ricardo só quer ficar mediando projetos. Eu tive esse tipo de pensamento. Mas à medida que a gente vai percebendo que os estudantes ficam mais engajados, mais motivados, eu fiz uma análise estatística dos meus resultados antes da ação, após a ação, comecei a ver aí um grande avanço nas aprovações, né? Eu tinha cerca de 30% de aprovação no ensino superior quando eu comecei essa mudança. E pouco mais de um, dois anos depois que a coisa... comecei a usar algumas estratégias que começaram a funcionar, isso foi para 90% de aprovação. Então, veja, a mudança, ela é necessária, a gente precisa encontrar um melhor caminho, que seja para mim também, para que eu possa trabalhar confortável, isso, acima de tudo, é importante, mas que os estudantes também possam estar motivados e engajados nas minhas ações. Então, não tenho medo, vai valer a pena, viu, professores? A mudança é necessária, pertinente e compensadora aí, né?
É legal que você é verdadeiro, né? Eu também tive, tipo, não é... Não, eu sou um caso à parte, né? Eu nunca, eu sou o perfeito, quer dizer, você mostrou aí. Não, eu também tive, mas depois a coisa vai virando e a gente vai se transformando. E eu também acredito muito nisso em você. Eu acho que todo mundo que quer inovar e quer ser criativo e quer fazer diferente... ele vai entrar numa fase que é o momento do... Putz, eu dou esse passo ou eu fico aqui na zona de conforto? Né? Eu fico aqui fazendo igual todo mundo ou eu tento fazer diferente? E, obviamente, existem os riscos, existem as críticas, existem o medo de fazer um processo muito diferente e isso realmente acontece. Mas deixa eu... Priscila, entra aqui na conversa aqui. Manda aí mais uma sua.
Ô, Ricardo, você falou aí sobre o melhor no desempenho dos alunos, né? Mas eu queria que você contasse pra gente como que é a reação deles nesse tipo de projeto, se você recebe feedback deles, como é que isso acontece?
Ah, legal, Priscila. Na maioria das vezes, a gente subestima os estudantes, né? Certa vez eu propus para os meus estudantes, do curso superior, de física, inclusive, estava ministrando História da Física, e propus para eles fazerem um teatro que pudesse explicar a história da física dentro de um contexto ali que seria importante naquele ano. E pensando que eles pudessem ter vergonha disso tudo, falei, olha, pode ser um teatro de sombras, que envolva tecnologia, porque com isso também eu vou trabalhar outras habilidades que são importantes no desenvolvimento docente e tal. E aí eu me surpreendi, porque ao longo do processo, é claro que de imediato eles ficaram meio assustados, né? O Ricardo propondo isso, né? O que aconteceu com ele e tal. Mas eu fui explicando, fui justificando, fui mostrando a importância da gente fazer essa abordagem, de que isso ia ter um impacto positivo por conta de tais fatores, tais habilidades seriam desenvolvidas. Então, assim, mostrei para eles, né? E argumentei que isso seria importante. E no desenvolver do processo, eles chegaram para mim e falaram, Ricardo, olha, a gente não quer fazer com sombras, não. Eu falei, ah, não? Ele falou, não, nós queremos fazer por nós mesmos. Nós queremos ser os personagens. Eu, poxa vida, eu achei que vocês teriam vergonha. Tá? Eu falei, não, nós queremos ir lá. E aí nós desenvolvemos uma outra habilidade aí para a formação docente, né? Que é essa fala em público, posicionamento, entonação. Então tiveram que estudar um pouquinho de teatro. Tiveram que estudar sobre produção de roteiros. Então tudo isso também auxiliou eles no planejamento de aulas, né? Então, eles tiveram que construir o roteiro de toda a história. Nós apresentamos para a nossa instituição na época. Haviam pessoas assistindo do público externo que nos convidou para mais duas apresentações externas. E ainda fomos convidados a publicar um livro da peça, né? Então, veja, o quanto é impactante um projeto, né? E quando ele parte de um problema social, como é que ele volta para a sociedade de forma impactante? Eu não esperava fazer outras apresentações, além do colega lá do nosso Instituto Federal, né? A gente não esperava publicar um livro, não era nosso objetivo, mas as consequências que isso vem ao fazer um projeto diferente, como é que isso é impactante? E o feedback que eu tive muito legal dessa turma é que eles mesmos se declaravam como uma turma muito desunida, né? A turma das panelinhas. E no final, eles se formaram como uma turma super unida, sabe? Assim, foi bonito de ver como é que eles se uniram enquanto grupo a partir dessa abordagem e se formaram, né? Como um grande time. Foi bonito de ver. Entre outros exemplos que a gente coloca para os estudantes, né? Fala, faz um protótipo aí, assim, assado, né? E você fala, poxa, né? Eu não quero deixar muito complexo para o estudante. E aí eles vêm lá com uma ideia super mirabolante, colocando outras coisas, trazendo outros recursos, e a gente se surpreende com o resultado final, né? Então é bonito de ver quanto que ao longo do processo isso se torna significativo e eles querem fazer mais e acaba nos surpreendendo.
E duas coisas importantes que você colocou aqui, né? Não é o conteúdo, né, que te impede, né? Ah, eu dou aula de física, jamais eu posso falar de qualquer coisa. Você pode usar tecnologia, você pode usar arte, você pode usar um monte de coisa em física, não interessa a forma, né? E tá bem legal, você trouxe o lance da balança, né, de pesar para fazer equação, você trouxe a brincadeira com os alunos na faculdade, e isso dá muito... mostra que quem quer faz diferente. Não tem nada a ver com relação a... Ah, é que essa matéria é engessada. Só dá para fazer alguma coisa naquela matéria que é muito diferente. Né? Na matéria engessada, não existe isso daí. É a cabeça do professor que faz a grande diferença. O nosso programa está maravilhoso. Acho que está contando cases e realidades muito legais de sala de aula que vai ajudar muito o educador. Então, eu vou chamar o Rafa. Rafa, manda uma última aí para a gente dar uma concluída.
Ricardo, de todos esses cases que você contou, que eu achei super bacana aqui, teve algum que você se recorda que foi assim, o mais desafiador, seja por tempo, seja por estrutura, ou seja pelo próprio projeto, que você se recorda?
Boa pergunta, Rafa. Olha, poxa, tiveram vários aí, hein? Agora estou com dificuldade de selecionar, porque realmente aparecem os desafios, né? Você fica ali pensando, então... Uma aula, dificilmente eu planejo uma aula criativa, mão na massa, do dia para a noite, ou da noite para o outro dia, né? É algo que eu fico ali martelando, fico pensando e buscando outros meios, né? Recentemente, agora, eu lancei para os meus estudantes, no curso de física, estou ensinando relatividade para eles, né? Disciplina de relatividade, e estou também com a disciplina de ótica. E na disciplina de ótica eu fiquei, puxa, nós estamos no remoto, estamos aí num negócio assim, muito engessado, né, como vocês colocaram, e eu queria fazer alguma coisa diferente. Como é que a gente poderia fazer, inclusive, se pudesse ser avaliativo, resgatar o ânimo desses estudantes agora na reta final? A gente percebe que eles vão, ao longo desses vários, muito tempo aí no remoto, né, então acaba desmotivando e perdendo um pouco do gás. E aí eu lancei o desafio para eles, olha, vamos fazer o seguinte, nós estudamos interferência de fração, e ao invés de vocês fazerem um trabalho, como a gente tinha planejado e tal, né, com problemas e questões a responder, perguntei para eles, olha, vocês têm... Vamos fazer uma coisa mão na massa? Se vocês estiverem em casa ou tiver com quem conseguir um laser, sabe aqueles lasers vermelhos que compra com chaveirinho em lojas assim, por R$2,50? Aí eles responderam, olha, a gente tem como conseguir. Falei, bacana. Falei, que tal vocês eu lançar o seguinte desafio? O desafio vai ser o seguinte, e vai valer nota da nossa última avaliação aí de trabalho. Determinar o diâmetro do fio de cabelo utilizando o que a gente aprendeu sobre interferência de fração. Cada um pega seu fio de cabelo, utiliza o laser e usa todos os conceitos que a gente aprendeu sobre interferência de fração e calcula o diâmetro do fio de cabelo. Poxa, eles ficaram super animados, assim, estão super motivados, acho que um ou dois que não tinha ali o laser ia dar um jeito de conseguir para poder fazer essa experiência, porque despertou curiosidade, falou, poxa, eu quero fazer essa experiência, fiquei curioso, quero saber o diâmetro do meu fio de cabelo. E utilizar na prática tudo aquilo que eles aprenderam até então sobre esses últimos conceitos. Foi bem desafiador para mim, que no ensino superior é sempre mais desafiador. Dentro da física, a gente vê muita coisa engessada, muita coisa limitada por conta de que a gente não está no presencial com os nossos laboratórios tecnológicos, com super experimentos lá, e aqui a gente fica de mãos atadas, né? Então, é buscar estratégias, é ir usando criatividade, planejamento, e como eu disse, não é da noite para o dia, a gente vai pensando, buscando repertório, e uma hora sai coisas muito bacanas que valem a pena.
Pô, Ricardo, foi um programa animal, acho que a galera aqui pegou, você contou muita história, muito case, muita vivência, isso acho que traz para o programa muita luz, assim, para transferir, para compartilhar, porque deixa de ser a teoria, né? É a prática, é assim que eu fiz, é desse jeito que funcionou. Queria agradecer demais sua participação, dizer que foi muito legal ouvir você aqui, acho que foi um bate-papo super, super ótimo para todos os educadores que estão ouvindo a gente. E eu queria dar para você aí as últimas palavras suas e dizer principalmente onde a galera pode encontrar mais conteúdo ou pode até falar com você.
Valeu, Carlos. Pessoal do podcast Nova Educa Debate, gostaria de agradecer muito a Priscila, o Rafa aí, por essa oportunidade, esse bate-papo, que é sempre muito bom poder compartilhar, né? Eu tenho aprendido muito com outros educadores e que, eu, de repente, eu possa, nesse podcast, inspirar outros colegas aí. E se você ficou inspirado, quer acompanhar um pouco mais do que eu tenho feito, acessa lá o meu site, ricardosantin.com.br, ou me acompanha no Instagram também, lá eu posto de tudo um pouco sobre as minhas experiências, minhas vivências, formação de professores, o que dá certo e até o que dá errado, a gente posta lá também. Acompanha lá, @ricardo_santin. Valeu, Carlos, valeu, pessoal do Nova Educa.
Boa, boa. Galera, você que curtiu esse programa e que adorou e falou, cara, isso aqui é legal pra caramba, aprendi bastante coisa. Faz aquele favor grandão pra gente, dá aquele feed legal pra caramba no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify ou no nosso site www.consultorianovaeduca.com.br/podcasts com S no final. E você, quer conversar com a gente, dar uma sugestão sobre programas, dizer um pouco sobre conteúdo, dar a sua opinião de qualquer forma, fazer elogio e até crítica? Entra no nosso, nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook, digita na barra de busca Consultoria Nova Educa, e aí você vai conseguir falar com a nossa equipe. Queria agradecer a presença gigantesca aí, Pri, valeu por esse programa.
Eu que agradeço, até a próxima.
Rafa, muito obrigado.
Valeu, galera, obrigado.
E você que curtiu, tem mais programa vindo aí, então acompanha o canal, segue com a gente. Você vai curtir bastante aí essa galera toda que a gente traz para falar de inovação, criatividade e o futuro da educação. Valeu e até a próxima!